Você está ouvindo o MonaCast, do site Mona Lisa de Pijamas. Used to be the smile on my face. Now that you're gone, there's no longer a trace. Olá, ouvintes do MonaCast. E o tema de hoje é explosivo, bombástico. Vai ser sobre infidelidade feminina. Eu sou a Mafalda e eu quero só ver o que vai sair hoje.
Eu sou a Fib e tenho um documentário bombástico sobre o tema.
E temos dois homens aqui com a gente hoje.
Opa! Eu sou o Cadu, do Pastel de Piracast. Como já dizia o Marcelo Nova, o homem que sabe por quê pega o pau pra bater na mulher.
Amém. Aí leva chifre e depois reclama.
Não, mas o pau pra bater na mulher geralmente é do pós-chifre. Visitem o passadefeiracast.com.br, obrigado.
Eu sou o Falcão Azul e tem homem que pra entrar no carro tem que se abaixar bastante, viu?
Olha, pelo que eu tô sabendo, tem muito homem que tá derrubando poste, fiação, acabando com a luz do bairro.
Você dá roupa, né? O cara pega a roupa sem varal.
Põe na cabeça e vai embora.
Vai pendurando ali, vai. Pega Globosat, Sky.
Mas tem cono parabólica? Assim?
Se colocar um bombril lá na ponta, então.
Tem muito homem que vai ficar isso, coçando, né? A cabeça aí, né? Vai estar lá coçando a cabeça. Ai, meu Deus do céu.
É, não mas... mais que nasce chifre, viu?
É. Mas vocês não acham que corno é só aquele que descobre? Porque o cara que não sabe não é corno.
Ele é corno manso.
Não, ele não sabe. O manso é aquele que sabe e aceita.
Ah, tá.
Eu acho que o manso é aquele que não quer ver mesmo, né?
Ah, tem classificação pra tudo nesse mundo.
Fipe. Eu pesquisei aí, até te mandei alguns links. Tinha uma pesquisa lá que falaram, tinha um psiquiatra, uma psicóloga, um terapeuta, não sei o quê. Os três falando mais ou menos a mesma coisa, que mulher, quando ela atrai, é porque tá carente, ou tá com raiva, ou quer se vingar do marido, ou é algum tipo de carência, ou de vazio, ou de sofrimento. Foi o que falaram nessas pesquisas.
Geralmente é algum tipo de sofrimento pro homem também.
É, assim, o casamento não vai bem, alguma coisa lá, né, ou é tédio, ou é, sei lá, não vai bem e aí alguém pula cerca aí, né. No caso da mulher, segundo esses especialistas, é carência, assim, sempre tem que ter uma relação amorosa com o amante, não seria simplesmente sexo que nem acontece com o homem, né, que é só tesão e tudo mais, né.
Não, mas vocês notaram, então vocês estão falando que a culpa é nossa.
Assim,
não,
os especialistas falam, né, é que a mulher trairia por carência emocional.
Isso.
Ela, por algum motivo, tá carente, ou o homem não tá dando atenção, é algum problema dela mesmo, né? Assim, por algum motivo ela tá carente, tá com autoestima baixa, tá precisando, né? Assim,
ou mesmo por moral. Culpa, ou mesmo por culpa do marido, falta de atenção do marido.
Isso.
Mas também. Se ela tá carente, porque o marido não tá dando conta, não sexualmente falando, não é isso?
Não seria isso.
Fazer a carência afetiva que ela tem, não é isso?
Isso são o que elas falam.
A culpa é do homem.
É, o que
esse especialista é mulher? Certeza que esse especialista é mulher. Deixa eu ver se eu entendi. A mulher, ela tem uma desculpa dada por especialistas, que é por uma carência afetiva, ou um problema psicológico, ou porque o pai não levou ela no circo quando era criança, já é um trauma, não sei o quê. Agora o homem é porque ele é sem vergonha mesmo.
É mais ou menos por aí.
Essa é a... né, a crença que a gente tem hoje, que as pessoas fizeram sobre os papéis dos homens e das mulheres foi esse, que o homem trai por desejo, puramente, né? É só pelo desejo, ele não quer se envolver com se ele tem uma esposa, uma namorada que ele ama, ele consegue distinguir perfeitamente. Não, eu amo a minha esposa, que jamais vou largar ela por qualquer outra pessoa, mas eu vou aqui sair com essa mulher aqui, então, e a mulher não, já pra mulher seria uma coisa só, ela não conseguiria distinguir o emocional, né, do sexual. Então, quando ela se envolve mesmo, se apaixona, e é geralmente por carência afetiva. Então, ela vai procurar um homem que valorize, Então, hoje é a crença que a gente tem.
Você andou fazendo uma pesquisa informal com pessoas anônimas.
Bom, o interessante dessa história é que foram quatro casos, assim, completamente diferentes um do outro, e eu acho que dão pra gente ter uma ideia da... É um leque, né? Da mesma forma que a traição dos homens é um leque, tem homem que trai porque viu a gostosona lá dando em cima e não resistiu, tem homem que trai porque a mulher tá negando fogo aí já faz 6 meses, ele não se aguenta mais. Da mesma forma como os homens, não existe uma cartilha, né? Homem trai porque acontece isso. Não, é uma variável, né?
Da mesma forma que os homens têm desculpas prontas, as mulheres também têm desculpas prontas, é isso?
Não. Aí é onde está a diferença. Foram quatro casos diferentes. Em alguns não houve envolvimento emocional nenhum, em outros houve envolvimento emocional total. Agora, na resposta, né, o que levou você a trair? A resposta das quatro foi uma só.
Qual?
Aí é o segredo, né? Vamos contar aqui primeiro os casos.
Ah, então vamos aos casos.
É suspense.
No final do podcast você revela.
Não, eu quero ver aqui em que momento o Falcão ou o Cadu vão dizer estou chocado. Quando um de vocês se chocar, eu quero ver. Eu quero
saber. Começou agora. Mulheres traem? Estou chocado.
Não é...
Vamos aos nossos comentários e e-mails.
E-mail, mamãe.
Primeiro e-mail é do Bruno Neri. Censura? Não, obrigado. Tem 24 anos e mora em Lisboa. É ouvinte regular do Monacast. Aí ele fala o seguinte: sei que não faz parte do escopo de vocês, mas como tem alcance grande na internet brasileira? Nossa, assim já será?
Estamos se achando agora.
Uau, meu Deus.
Formadoras de opinião.
É, Jornal Nacional.
Nós referir.
Queria pedir para ser lançada a discussão sobre a crescente criação de leis na direção da censura na internet brasileira. O que vocês acham? Ele mandou um link aqui, que é censura não, obrigado. Realmente, não, a gente está mais voltado para o humor, para o entretenimento, né? Não para um papo muito sério, mas dá para a gente falar também, né, Fibi? A Fibi que gosta de leis aí. Eu
tá tendo um projeto de lei esdrúxulo aí, né?
Que esdrúxulo, é ridículo.
Colocar com todos os internautas aí como... criminosos, não, praticamente desde, todos, né?
Todos, né? Desde que a internet comercial no Brasil, né, começou, que eles estão tentando numa rádio, tudo que é jeito, a internet, né? Ou, como é que se diz? Seria um antagonismo? Porque a internet é uma coisa livre, né? Ela cresce porque é livre. Você quer botar leis, quer amordaçar?
Mas é ambíguo, assim, né? Eu não cheguei a ler todos os artigos, não, mas depois a gente pode até ver aí.
Obrigada, Bruno, pelo comentário aí, pela dica. Próximo e-mail.
Próximo.
Canelada. Fibe. É com a Fibe, é canelada.
Ah, é comigo. Eu andei dando uma de Magda aqui no último Monacast. Falei duas aqui terríveis. E o Cláudio e o Camilo descobriram aí a minha canelada. O Cláudio mandou por e-mail e o Camilo mandou nos comentários. Que eu, toda feliz e satisfeita, chamando o MSX de MSN. Eu falando do jogo que passava uma hora rodando lá a fita cassete pra poder jogar. Não era MSN, claro que não, era MSX.
É, esse daí é sorvete na testa, né? Vamos padronizar aqui, porque o Jovem Nerd, quando eles dão fora, é canelada. O Rapadura é chute no saco, né?
Ai não, gente, chute no saco.
Chute no saco pra gente não adianta, né?
E não.
É sorvete na testa. Sorvete na testa da Fibe.
Aí então pronto, mas o que eu respondi pra ele? Com certeza foi engano. Claro que o computador era o MSX. Um terror ter que passar 40 minutos esperando a porcaria carregar os jogos. Não é à toa que merece ter o nome trocado em praça pública. É igual a marido que não presta. Pelo menos uma vez na vida merece ouvir a mulher trocando seu nome na hora H.
Ui.
E aí ele concordou.
Meu Deus.
E voltou dizendo, né? Diz que é igual marido que não presta, ele voltou dizendo. Bom, ainda bem que eu presto, então. E aproveitando o e-mail dele, ele convidou todo mundo aqui a ler os textos dele no link que a gente também vai colocar, assim como o link do Bruno aqui. A gente vai colocar pro pessoal que quiser dar uma olhadinha nele, no blog.
Só R$10 aí.
É, depois a gente começa a cobrar. A gente não tá cobrando, não, viu? Tem que aproveitar aí a propaganda gratuita. Depois a gente vai começar a cobrar. R$100 o espaço.
Vamos lá, agora é do Thiago Mascarenha. Thiago Mascarenha Brandão. Olá, meninas. Sou mais um que chegou ao MonaCast através da indicação do Jovem Nerd. O meu objetivo do e-mail é parabenizar pelo bom e divertido podcast.
Obrigada!
Desde a primeira audição, Mulher Nerd.
Eu valeu.
Que eu gostei. E Elba, que me perdoe, fiquei fã do jeito dos jornal gente Jovem Nerd. Uma falda, ganha até da voz sexy da Phoebe.
Uhul!
Pois é, né?
Oh, e não é Elba. É
não,
Elba.
Mas depois ele mandou depois aqui a romance. Não é Elba, é Elba. Elba. Como fazia a minha professora da segunda série, não é Elba, é Elba. A minha professora quase enfiava a língua assim no. Engolia a língua.
Oh,
aí,
olha. Fazer não Elba.
Mas ah, fazer o quê? A mulher fazia isso? Daí acabou, daí ele falou, continue nos divertindo e dando dicas sobre o mundo feminino, beijão. Ele tem 28 anos, ele é baiano e em São Paulo.
São Paulo, né?
Olha.
Sim, fala de novo.
Ele é soteropolitano, habitando São Paulo.
E o que seria um soteropolitano? É uma mistura de sorvete napolitano? Não.
Ah,
é quem habita. Ah. Aliás, soteropolitano
levou
é que nasce em Salvador. Não, me chega. Chega da minha fama de Magda.
Ela levou sorvete da festa nas últimas
consequências. Soteropolitano. Não, eu falei de brincadeira.
Eu também falei uma merda grande lá no último. Fiquei quietinha pra ninguém ver. Já que ninguém viu, não foi o que eu vou falar.
Vamos pro próximo e-mail?
Tá, vamos lá.
Vamos lá, Luiz Edivaldo Correia. Olá, meninas. Aqui quem fala é o Luiz Edivaldo, de Jacareí, 29 anos. Minha noiva é a Ana Carolina, que a Mafalda criou um tópico na comunidade do Orkut para dar os parabéns para a minha linda.
Oh, que lindo.
Eu ouvi o Nerdcast, de lá fui pro Rapadura e no Rapadura conheci vocês. Eu e a Carol estamos ouvindo todos os podcasts. Faltam ainda uns 6. Demora um pouco porque a gente só ouve quando estamos juntos. Olha que lindo. Deixa eu ver. E ontem ela já me perguntava, já baixou o MonaCast desta semana?
Eles estão sempre lá pela que comunidade, mesmo. Realmente Sim. bem... Estão sempre participando por lá, Carol e Luiz.
Tem um montanha de livros e quadrinhos aqui em casa. Carol sempre se assusta quando eu acho uma pilha nova. Enfim, ele falou aqui, blá, 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 blá. Esses e-mails muito grandes, aí a gente começa a falar blá, 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 né? Porque, ou falar com um tico e teco, né? Porque senão... Bom, depois desse e-mail enorme, eu tenho um pedido pra fazer. Ele pede pra gente mandar uma mensagem pra Carolzinha. Então, a gente vai começar a cobrar, né? Porque ele não foi o primeiro. Tem mais um aí que pediu pra mandar mensagem de amor pra namorar. R$10 aí.
O rei romântico.
É. Quem sabe fazer voz de homem aí?
Eu não sei.
A Elba, a Elba.
Ah, ela cantando lá, imitando o cara, tava bom.
Ah, tem que fazer que nem a Sandy do Bob Esponja, que ela tá cantando aquela musiquinha lá. Como é que é? Eu quero ir pro Texas, lá é o meu lugar. Lá, lá, lá. Aí ela começa a cantar assim, eu quero ir pra lá, pra lá. Com as ostras, o Ivan. Oh, oh.
Uma fala, esse vai ser usado contra você.
É, tá gravando? Eu vou parar
de falar. Eu adoro a Sandy cantando essa música, eu fico imitando aqui. Então faz você, Phoebe. Você que tem a voz bonita.
É, voz sexy.
Vai, a voz
mais bonita do podcast.
Aí depois me chamam de telesexo, né? E vocês ficam incentivando isso.
Eu vou cantar um bingo.
Tá bom, eu faço, ó. Carol, mensagem de amor do teu Luiz.
Carolzinha, eu te amo até o fim do mundo. Beijos carinhosos do Luiz.
Nossa.
Bom, ele falou, adoro o trabalho de vocês, parabéns e um beijão a todas. PS, até o fim do mundo é uma referência nerd, poética e romântica. Há uma HQ que a Carol não leu até hoje.
Puta merda.
Vai ter que ler.
Tudo isso só pra ele dizer que a Carol tinha que ler isso. E depois ainda falo do poema que meu marido me escreveu, mas tudo bem.
Quem? É, temos mais uma, fui eu. Foi assim, é?
Ai, meu Deus, achei que fosse um gato.
Vamos lá. É, tem mais uma aqui de Salvador, a Marina. Ela diz: olá, garota, sou a Marina de Salvador. Tô muito feliz porque finalmente encontrei o meu podcast via Nerdcast. Me identifiquei muito, principalmente porque é como se eu me escutasse falando. Vocês realmente representam muito bem a opinião das mulheres. Parabéns. Um abração, tudo de bom pra vocês três. Marina. Obrigada, Marina. Um beijo.
Próxima é da Carolzinha. Olá, meninas. Eu adorei o último podcast sobre anos 90. Muita coisa do que vocês falaram me levaram a uma viagem na minha infância. Filmes eu lembrei de todos e dois deles têm uma história especial. Dança com Lobos eu odeio por causa do meu pai, que me fez ver esse filme 1 milhão de vezes. Silêncio dos Inocentes eu descobri também pelo meu pai, mas por sua vez eu gostei dele. E Friends, perfeito, eu amo. Meu noivo fala que eu sou como a Mônica, linda e brava e muito louca. E música, eu gostava de Spice Girls. Eu tinha um grupo cover. Cara, volta tudo. Vou ler de novo. Eu gostava de Spice Girls. Eu tinha um grupo cover.
Uau!
A gente precisa ver as fotos. Carol,
manda foto!
Ai, gente, e rock eu amo até hoje. Gosto de goth e essa nova leva de rock com vocal feminino. Mas Nirvana, inesquecível, é a cara dos anos 90. Aí, concordo com vocês, precisam fazer um podcast só sobre música. Beijinhos, adoro vocês. A Ana Carolina, ela tem 23 anos, é de São José dos Campos e é noiva do Luiz. A gente já tá ficando íntimo das pessoas. Obrigada, Carol.
Obrigada, Carol.
Mas quero, a gente quer ver a foto da Spice Girls com...
Eu quero.
Manda.
Era Vitória.
Ela deve ser bonita, Carol.
Temos aqui também um e-mail do Guilherme Atêncio. E ele diz: olá, gurias do Monacast.
Fiquei sabendo... gaúcho. Esse aí é gaúcho também.
Como é que sabe? Tá,
aí ele diz: fiquei sabendo do Monacast pelo site do Jovem Nerd e acabei ouvindo todos, pois viciei. Pois é, mais um homem ouvindo vocês. Adoro a Eubalena e o jeito reto dela. Mais gosto de todas vocês. Continuem nos proporcionando esse divertido olhar feminino do mundo.
Vou parar de rir, hein, por favor.
Ele termina dizendo: obrigado por tudo e até mais, Guilherme Atêncio. Obrigada, Guilherme.
O próximo é do Leonardo Guilherme, e ele fala: alô, mulheres do Monacast, sou o tio Léo, tenho 18 anos e escrevo de São Paulo, Osasco. Ah, então eu vou fazer aqui um resumão básico. Ele fala, né, que ele sempre gostou de programas de rádio, mas achava que faltava alguma coisa, daí surgiram os podcasts, ele entrou nesse mundo maravilhoso, sem censura, com temas interessantes, inovadores, e daí não pôde deixar de enviar este e-mail quando descobriu o Monacast. A originalidade, a simpatia do Monacast, sem dúvida, é muito marcante. Claro que o jeito fofo da Mafalda e a voz linda da Fih são ponto alto do programa, eu, Banuena, é nada. Vamos lá, escuta e acompanho ativamente diversos podcasts há alguns anos, mas esse é o primeiro e-mail que ele manda pra um deles. Ah, beijos e abraços.
Acabou.
Próximo e-mail do Denis Rodrigo Oliveira. Oi, Monalisas, tudo bem? Espero que sim. Eu sou o Denis Oliveira, moro em Divinópolis, Minas Gerais, tenho 27 anos, sou desenhista e publicitário, igual a Mafalda. Descobri o podcast de vocês através do Nerdcast e gostei muito, vocês são especiais, parabéns. Obrigada. É, minha característica nerd por excelência é paixão por quadrinhos, então sugiro, peço um Monacast com o olhar de vocês sobre a maravilhosa arte sequencial, ou, quiçá, sobre as grandes personagens femininas das HQs. Aí ele mandou um desenho, que eu já coloquei no blog. Ele fala assim: humildemente produzi um desenho de vocês. Nele figura a Mafalda, Phoebe e Eubalena, segundo a imagem residual que suas vozes deixaram na minha cabeça. Coisas de nerd, mas sei que vocês entendem. No mais, desejo tudo de bom, continue um belo trabalho. E se não for pedir muito, mandem um beijo para minha namorada Érica, uma nerd não assumida. Phoebe, manda um beijo pra namorada dele, a Érica. Faz de conta que é o Denis mandando um beijo pra Érica.
Érica. Não rola. Érica, o Denis mandou um beijo pra você.
Vai, faz um beijo aí. Que lindo beijo da Phoebe.
Oh, meu Deus.
Que emoção. Ah, mas o desenho do Denis ficou muito legal.
Ficou bem legal. Obrigada, Denis, pelo desenho aí. Não, nosso
eu
primeiro
amei,
fan
muito
art.
Fofo. Não, cara, muito tempo, legal. Eu fiquei. Quando eu for pro cirurgião, eu vou dizer só esse que eu quero. Assim.
O próximo e-mail é do Olney, de 42 anos, Contagem, Minas Gerais. Olá, meninas, tudo bem? Tudo bem, principalmente ser chamada a gente meninas. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para Mafalda. Toda felicidade no mundo para você, tudo de bom. Quanto ao podcast
Obrigada,
24...
Olney. Obrigada,
quanto ao podcast... 24, sobre os anos 90, gostei muito, embora, na minha opinião, os 80 foram melhores e mais marcantes.
Concordo.
Só para dar um exemplo, foi o fim da ditadura militar em nosso país. A partir daí, entramos na ditadura dos economistas, risos. Acho que na cultura, em geral, também foram melhores. Indiana Jones, ET, A Lagoa Azul, lembra da Bo Derek?
A Bo Derek, ela é aquela da mulher nota mil. Diz o meu marido, eu não lembro disso, que ela fez um filme do Tarzan, que ele pintou a mulher de branco.
Mas ela com azul é a Brooke Shields.
Bom, é isso. Adoro o podcast de vocês e não perco nenhum programa desde o dia em que, através do Código Livre, eu fiquei sabendo de vocês.
E o meu abraço pro pessoal do Código Livre, o Ricardo Macari e a Adriana. Eles são muito legais.
Ah, na questão das vozes, gosto de todas. Mas confesso que, se tenho que fazer uma escolha, a minha preferida é da... Eu, Valena!
Ah, é! Muito bom gosto, tem.
Eu balei no seu jeito reto de ser.
É. No meu tempo, esse negócio de jeito reto era ser grossa. Né? Não levando pro lado biológico que vocês dois estão levando, é ser grossa. Agora eu já não sei se eu quero ser jeito reto.
Bom, deixa eu dizer aqui o primeiro caso.
Caso number one. Bomba.
É só explicando, das quatro. Todas estão nessa faixa aqui, mais ou menos, de 30 anos, só uma que é mais nova. Todas são casadas e com filhos, então são todas mães. Aí no primeiro caso, já tinha 7 anos e meio de casada quando traiu pela primeira vez. O caso dela com essa outra pessoa já tá rolando aí já faz uns 6 meses. Não terminou ainda.
O que, continua o negócio?
Continua.
Estou chocado.
Aí, uma das perguntas que eu fiz, né? Onde foi que conheceu a pessoa? Você já mantinha relação de amizade com ela? No caso, foi um, vamos dizer, um ex-namorado. Era uma pessoa que ela conheceu, né? Há muitos anos, anos antes de conhecer o marido, inclusive, e manteve um relacionamento por mais de um ano, mas aí não deu certo. Separaram, ela conheceu o marido, resolveu formar a família com ele e agora reencontrou essa pessoa. E no que reencontrou, redescobriu toda a paixão que ela sentia por ele naquela época.
Ex-namorado.
Isso. E hoje ela afirma que está completamente apaixonada por ele. E é a alma gêmea sexual dela.
Pronto, tô chocado.
Alma
gêmea
sexual
pra mim. Ué, de repente o marido dela era um banana na cama, ou então...
Não, às vezes não rola química, não acontece isso entre os atores, né? Entre
cara,
atores
se não
acontece
rola
isso.
Química,
se você colocar um ator e uma atriz que não rola química...
Se não rola química, então ela parte pra física. É isso que você tá explicando.
Ou pra deixa matemática.
De repente a mulher é um vulcão e o cara é um sorvete.
Já é mais morno. É, é.
Eu acho que isso abre precedente.
Cara derrete.
Gente, peraí, a mulher é um vulcão, o cara sorvete, ele derrete.
Não, mas na verdade, eu acho que o casal ele tem que se completar. Não, não adianta. Eu acho que tem que ser o ritmo, tem que ser o mesmo, né? Dos dois, tem que dar certo, assim. Então ela fala isso, que tá completamente apaixonada por ele e que a única dúvida que ela tem é se o relacionamento dos dois vai dar certo parte prática da coisa. Se vai dar pra cá, porque também tem que ver isso. Às vezes os dois, né? Às vezes a paixão é muito grande, os dois se dão perfeitamente na cama, mas não dá pra conviver. E aí acaba que em menos de uma semana um joga o outro pela janela.
Eu acho que o problema é esse. Quando você reencontra um cara que você já conheceu e tem aquele flashback da juventude, e aí vem toda aquela paixão. A paixão é uma coisa que não dura. Todo mundo sabe. Não fica pra sempre. Sei lá, muita gente cai do cavalo por causa disso. Homens e mulheres. Encontra lá e larga tudo, larga a família e tudo mais. E depois cai do cavalo. falo, porque a paixão vai embora. Começa...
E daí é 2 anos, tu olha pra cara do outro e diz, meu Deus, cadê aquela paixão? Eu preciso daquilo de novo, né?
Saudades do primeiro.
Esse termo, alma gêmea sexual, foi ela que usou?
Foi. Olha, eu tô usando palavras
se você
dela.
Se tem alma gêmea sexual, então isso abre precedente pra você ter outras almas gêmeas. Tem alma gêmea pra viver todo dia, você tem alma gêmea pra conversar, você tem alma gêmea pra, sei lá, pra pagar as contas.
O ideal seria arrumar 6 amantes.
Uma pessoa, ou você vai vivendo uma poligamia, nossa sociedade vai virar uma putaria feia aberta, porque a putaria em background já sempre rola. Ou você tem que escolher a pessoa com quem você vai se relacionar e seja o mais próximo das combinações das suas almas gêmeas, aí, sei lá como chamar isso. Agora, se ela casou com cara que depois de um tempo não tá correspondendo ela sexualmente, não sei se é esse o caso exatamente, se é só a coisa do reencontro, talvez seja o caso dela trabalhar com o marido pra reaquecê-lo.
Não, mas assim, vamos dizer que seria água e fogo, um casamento desse não dá certo, né?
É, complicado. Mas aí eu pergunto o seguinte, não sei se vamos entrar nesse mérito, mas a pessoa quando casa, ela não é tão cega assim pra não saber com quem tá casando. Pra que casa, então?
Mas o casamento a gente nunca sabe como é. Até a gente entrar, a gente imagina como seja, mas a gente nunca sabe como é de verdade.
E ela ama o marido?
Não sei. Nesse caso, ela tá realmente já se preparando pra separar.
É, espera um pouco. Ela chama que o outro é a alma gêmea sexual e vai responder que ama o marido. Vai ser fogo. Bom, aí, mas vamos lá. Esse caso não foi chocante. Desculpa. Felipe.
Não,
Vai ser chocante pro marido quando ele descobrir que era ele, né?
O problema todo é que ela quer separar, mas ele não quer. E eu acredito, inclusive, que ela já queria separar antes e só tá traindo realmente porque não chegou, não teve condição ainda de concretizar a separação. Só por isso que chegou a trair realmente. Ela disse que não se arrepende nem um milésimo
de ter traído
o marido.
E
trairia novamente.
Não, ele já acabou. O problema é que ele não sabe ainda. Mas ele já acabou, esse casamento não existe. Esse já aí acabou. Já foi, próximo caso, pode enterrar esse cara.
Não, mas aí eu perguntei, né, pra tentar descobrir os motivos, aí seu marido supre todas as suas carências afetivas, você acha que ele te valoriza?
Não, né?
Bom, não supre. O que ela disse é que é uma pessoa bem carinhosa, de estar dando sempre abraços, talinhos, fazendo cafuné. Agora, beijo de língua, ela não sabia mais o que era.
Então, não supre.
Mas ela acha que isso não influencia. Não, ela disse que era...
Influencia e ela tem uma alma gêmea sexual. Ah, por favor, né, meu? Você pisou na bola, cara. Sinto dizer, vai.
Bom,
peraí, ele não beijo de língua, ela?
Não.
Ah, mereceu o chip.
Com certeza.
Não, pelo amor, meu amigo.
Não, tá,
então eu tô falando pra você. Minha senhora, larga desse banana. Agora! Para o que você tá fazendo, larga dele.
Perguntei também se era bom marido e bom pai. Excelente marido, excelente pai.
É, pera um pouco, excelente marido que não beija na língua ou não é excelente marido?
Não, mas como marido, entendeu?
Vai, pé na bunda desse, passa pro próximo. Ah, também é um aviso que vale para toda essa gravação. Tudo que a gente está falando é, assim, óbvio, a gente não sabe quem é, não sabe quem são as pessoas, e a gente é irônico, faz piada à torta direito. Nada disso do que a gente fala deve ser levado a sério.
Menos a parte que eu disse que ela tem que largar do marido.
Eu li uma história recentemente, tem um conto do Nelson Rodrigues que é sobre o Pacheco. O Pacheco, ele falava que era aquele que não... Ele catava até cunhada, coisa assim. Porque é uma história que ele soube lá na rua dele, no bairro dele, de um sujeito que chamava Pacheco mesmo, e que foi pego com a boca na botija, pra não falar outra coisa. Ele fez um conto sobre isso e tal. Aquele que não perdoa nem as cunhadas, eu tenho. E aí, depois que o sujeito morreu, isso foi em... uns 10 anos, em 98, a cunhada mandou uma carta para um jornal contando a verdadeira história. A verdadeira história é que ela dava em cima dele direto, e o cara não teve culpa nenhuma. E quando finalmente ela conseguiu agarrar o cara, a família veio e ela se posou de vítima. E essa história, e a história passou pro mundo todo, graças ao conto, e ela sempre foi a coitadinha. Até que quando o cara morreu, ela resolveu contar essa história.
Ai, meu Deus.
Uau!
Então, o que ficou foi publicado num conto do Milor Fernandes. Ele diz que recebeu essa carta da mulher, diz que é autêntica mesmo, foi ele que inventou, numa Veja. Escreveu foi o Nelson Rodrigues, mas o Milor recebeu essa carta alguns anos atrás e publicou na Veja, acho que estava sem assunto para escrever e resolveu publicar. E...
Bom, pra, mulheres...
Quer dizer, mulher gosta de se posar de vítima.
O caso número 2. Ela disse que a primeira vez que ela traiu, ela não era casada ainda. Agora, ela não especificou se o marido era namorado dela ou se foi com outro namorado, né? E agora, depois de casada, ela já traiu ele 3 vezes.
Com 3 caras diferentes ou 3 vezes?
3 caras diferentes.
Puta.
Aí... As duas...
Tô chocado.
Tá chocado, Falcão?
Mas já.
Eu tô legal.
Não viu nada, me sutei ainda.
Cadu tá legal.
Bom, as duas primeiras vezes, ela saiu apenas uma vez. Então, com 2 caras, ela só saiu uma vez e tchau. E o terceiro caso dela, ela tá vivendo nesse momento. Aí perguntei se...
Quantos anos ela tem de casada?
Tem no mínimo 5 anos.
Acho
no mínimo 5 anos de casado. Nas duas primeiras vezes, ela conheceu os caras na internet. Já tinha um certo grau de amizade.
Ô, Cadu, tem muita mulher que fala a mesma coisa que você. Maldita internet, né? Porque os caras também...
Abre canais, entendeu? Ela não começou a conversar com outro homem na internet procurando receita pra trocar, não.
Ah, não, claro. Aí também acho que você já procura, né? Vamos lá. E com o terceiro, que é esse que ela tá vivendo agora, ela não conheceu na internet. Ela já conhece o cara há mais ou menos uns 15 anos, mas agora que eles ficaram mais próximos. Então, é um cara assim que ela já conhecia na vida, né, na vida real. Como nos outros casos, assim, das 4, ela foi a única que mencionou traição, caras que conheceu na internet. Não sei, eu tô achando que isso, é claro, que a internet facilita, mas eu tô achando que as mulheres estão traindo com pessoas que elas já conhecem. São pessoas no ambiente de trabalho, né? Pessoas ali que elas já, ou ambiente de trabalho, ou amigos antigos, ex-namorados, né? Eu acho que o perigo não tá tanto na internet, não. Se os maridos aí estiverem procurando muito na internet, corre um sério risco de não achar nada.
O caso da internet, como a gente falou no episódio lá no Pastel, é que ele é um ambiente menos hostil para você se relacionar com outras pessoas. No trabalho, você sempre vai ter um colega que pode te denunciar. Num barzinho, você pode ter um amigo que vai te ver, vai te reconhecer. Agora, a internet não, ela te deixa imune a esse tipo de coisa. Então, não que seja a maioria, né? Como você disse, não adianta o marido sair fuçando um computador da mulher desesperado.
Uhum.
E que eu acho que uma olhadinha não faz mal a ninguém, viu?
Mas, bom, eu não sei também, Cadu, acho que as mulheres também têm muito receio, sabe? De você, sei lá, ser um louco, né? Eu acho que as mulheres têm muito medo desse, porque o homem não, o homem sabe se defender, mas a mulher não. E de repente até pode ter um namorico virtual lá com alguém. Agora daí a levar pra parte física da coisa, eu acho que ela vai ter medo. Imagina marcar um encontro com um cara que você não sabe nem quem é.
Olha, eu tô correndo um sério risco falando isso aqui, é um tiro no pé que eu tô dando, eu sei, mas isso acontece mais do que você imagina.
Experiência própria.
Sou o único solteiro aqui, eu posso falar isso.
Eu perguntei se ela chegou a se apaixonar, se houve envolvimento emocional, e ela disse que nos dois primeiros casos, não. Agora, no terceiro caso, que é esse que ela tá vivendo agora, ela disse que, assim, digamos que eu tô meio apaixonada, porque tá mais intenso e com mais frequência do que os anteriores. Pergunto se algum
responde
momento...
Uma coisa. O marido chifrudo, suspeita...
Peraí que eu já vou chegar nessa pergunta aqui. Aí, deixa eu ver, em algum momento ela pensou em deixar o marido pra assumir novo romance? Ela disse que não. Em nenhum momento pensou ou pensa em deixar o marido dela, não. Ela quer continuar com ele. Pergunta, ele como marido, como pai, é um excelente pai, desse que acorda de noite, troca fralda... Ótimo. Como marido também é muito bom, mas ele falha um pouco por não gostar de sair, por trabalhar o dia inteiro, nunca tá em casa, e quando chega tá estressado, porque chega em casa muito tarde e sai no dia seguinte muito cedo.
Então, em resumo, a mulher trai o cão do cara. Ficou quieto, tá pensando, tá respirando pra...
Mas eu acabei de ver aqui, ela diz que no primeiro caso... o marido teve sim culpa no primeiro caso dela. Por quê? Porque ela foi traída por ele e aí foi atrás, né? Foi com a vingança. Mas ela disse que no segundo e no terceiro caso, não, o casamento nem estava em crise.
Foi porque ela quis.
É válido isso, a vingança, dar o troco na mesma moeda?
Olha, muita gente pensa, viu? Sim, eu ameaço. Vocês. Aqui em casa eu ameaço. Eu digo, se quiser, leva troco. Eu digo, vai ser vexame nacional. Vai ser vexame que a cidade inteira vai saber. Na hora eu ia ter coragem, não. Mas ele fica rindo. Pior é isso, ele ainda ri quando eu falo. Perguntei aqui, né, se o marido chegou a desconfiar. Ela disse que não. E se desconfiou, não abriu a boca, não falou nada. Perguntei se ela contou para as amigas. Ela disse que contou para geral. Todo mundo ficou sabendo, umas condenaram, outras não apoiaram, mas não condenaram. Se ela se arrepende de ter traído? Não, não se arrepende de ter traído. Agora espera que esse caso atual dela seja o último.
O que vocês acham que acontece se o marido chegar, o marido desconfiou, tá desconfiado da mulher, chega e na lata, tá me traindo? O que será que ela responderia?
Olha, do jeito que mulher escorregadia e consegue convencer o homem de tudo... É capaz de negar e querendo acreditar.
Ou seja, ela ia enganar ele duplamente, né?
Mas, Cadu, os homens não descobrem quando as mulheres fazem. É muito difícil mesmo.
Não,
os casos
caso
que a gente tem visto...
No caso de ficção científica, eu tô falando aqui, eu sei. Mas se viesse a acontecer, será que ela falaria a verdade? Ela chegou em casa, não tem nada que revele, tá direitinho, tá com calcinha...
Não. Não, nada, nada. Começa a chorar. A mulher começa logo a chorar, né?
Como que você fez isso de mim? Eu faço tudo por você. Eu seria incapaz de fazer isso com você.
Excelente mãe. Eu sou a mãe dos seus filhos. Você me respeite.
É uma cara.
É que nem o Jô Soares, né? O Jô Soares falou que se ele tiver de cueca ainda, ele justifica. Sem cueca já não dá mais, mas se ele tá de cueca, ele arranja uma desculpa.
Olha, eu sei não, eu acho que mulher não fala não. Até porque, pelo menos aqui, né, nos outros casos aqui, a mulher não quer largar o marido, então como é que ela vai? Quer,
então por que ela chifra o marido? Isso eu acho estranho.
Por que o homem chifra a mulher, se ama tanto a mulher?
Não, o homem chifra a mulher porque não ama a mulher, ué. Na hora das bolas.
Cadu, a verdade é essa?
A pergunta tá errada.
Homem pode amar, homem separa. É. Ele então, pode amar a mulher então, e fazer.
Mas aí que tá, não é o homem ou a mulher a pergunta aí. Por que o ser humano, tá? Por que o homem, mulher, a criatura humana faz isso? Por que ela fala, eu tô com fulano, eu gosto de fulano, não quero me separar, é um ótimo marido, mas eu gosto de dar uma zinha com o Ricardão.
A verdade é, acho que essa verdade é que quem trai, trai achando que nunca vai ser descoberto. E a diferença entre homens e mulheres é porque o homem sempre é descoberto. O homem é abestalhado demais, não tem como. Dá sinal assim, só pode escrever na testa com batom.
Sabe que o homem naturalmente não sabe mentir. Mas isso não quer dizer que seja certo.
Não.
Nem pra mulher. Então porque pra mulher sabe mentir, ela pode fazer, é isso?
Vamos pro terceiro caso, né? E pergunto quanto tempo de casada ela tinha quando traiu pela primeira vez. Mais ou menos, assim, uns 12 anos de casada. Foi a primeira e única vez, né, que ela traiu, mas quanto tempo, perguntei, quanto tempo durou a traição? Entre meses ou quantidade de vezes em que saíram? Ela disse que saíram 2 vezes e meia.
Me defina meia vez, posso?
Eu não sei, acho que meia vez é quando rola só beijinho, né?
Outra coisa aí, você defina como meia vez também, viu?
Ela disse aqui, 2 vezes e meia. Aí pergunta, né, onde é que ela conheceu essa outra pessoa? É um ex-namorado dela. Pessoa que ela namorou e aquela mesma situação. Reencontrou agora, olhou aqui, ficou, saiu 2 vezes e meia. E ela disse que foi uma coisa só física mesmo. Não teve envolvimento emocional. É a terceira.
Terceira já, tá.
Foi só envolvimento físico, puramente físico. Embora no passado ela tenha sido apaixonada por esse ex-namorado, não é o caso agora. Não teve envolvimento emocional nenhum. Em algum momento ela pensou em deixar o marido? Não. Em momento algum pensa em deixar o marido. Ela diz que o marido em casa é bom pai, bom esposo, mas o sexo não atrai mais. Ela não se sente mais interessada, assim, né?
Nele?
No, na parte sexual da coisa.
Coisa do marido.
Agora, isso. E lá no final, que eu pergunto, se ela descobrisse se o marido traiu ela, ela também não deixaria. Não acabaria o casamento por causa disso.
Essa aí pelo menos tá mais coerente, né?
Sei lá, depois desse podcast eu tenho a impressão que o número vai aumentar de casais que vão usar preservativo em casa, sabe?
Pode crer, viu?
Pô, melhor que use fora, né, meu? Tá bom.
Alguém tá chocado?
Não, por enquanto não. Pessoal, a única coisa que ainda me choca, que não consegui aceitar a justificativa, é a mulher que trai o marido, mas não quer deixar o marido, assim, tá tudo certinho com ele, assim.
Tipo... É o comodismo.
É, talvez não esteja tudo certinho. É, a letra C, ela comentou que, na verdade, não é que ela não... que tá tudo bem com o marido, falou que a parte sexual tá...
É, não sente mais,
é, não
né?
tem graça mais, né?
É.
Eu tô vendo uma coisa comum, a A, B e C. O A, o marido não beijava de língua. A B, o B também não tava legal, assim. A C teve que sair 2 vezes e meia pra... Então, pô, marido, acorda aí, né, meu? Toma um Viagra aí, pô. Passa a
Tem uma música do Caetano, acho que é do Caetano, que a letra diz assim, te perdoo por te trair.
É profundo. É. Não, mas aí tem uma coisa que é engraçada que ela diz, né? Que eu tava na inocência. E aí meu questionário foi todo romântico, assim, foi praticamente com rococó, sabe? Aquela coisa assim. Seu marido supre todas as suas carências afetivas, você acha que ele te valoriza como você merece? Aí ela escreveu: valoriza o produto, mas não sabe brincar com ele.
Oh, minha nossa! Quem respondeu isso?
A C, C. A gente tá falando da C, né? Aham, uhum, a gente
olha
tá falando da
senhora,
C.
Olha, minha senhora, senhora C, palmas pra você, viu?
É. Aí ela diz, né, que depois, né, que ela fez isso, ele não falou nada, não demonstrou ter desconfiado, mas ficou mais carinhoso com ela. Então ela acha que tá rolando um sexto sentido aí dele, né, de ter, de repente, sentido alguma coisa.
Bom, lei número 1, então... um, homem não tem sexto sentido, tem 5. Então se ela não falou explicitamente, se engana que o cara aí...
Mas
ainda
Falcão,
quando não tá respirando, entendeu?
Falcão, a gente tá dizendo aqui que mulher não se encaixa naquele protótipo que o povo desenhou e carimbou. Então por que que o homem vai se encaixar também? Na verdade, como é que a gente vai dizer que o homem não se emociona, não tem sexto sentido?
Falar, olha, você foi traído 2 vezes e meia, entendeu? Aí o cara vai ficar pensando um pouco. Não, mas ele quer dizer que eu fui traído? É, olha que eu tô desconfiando que tem algo errado.
Tem na conta.
Não, mas assim, né, que ele, ele tá mais...
Na conta.
Ele tá mais carinhoso com ela, né? Aí perguntei se nesse caso
não,
a internet...
Não, mas deixa eu entender. O cara é carinhoso depois que ele foi traído?
Não,
você não sabe. Acha...
Mas às vezes a própria mulher muda também o comportamento, né? Não sei. Às vezes, sei lá, você passa por uma experiência, você também não é a mesma pessoa de antes. Então pode ser que ela tenha mudado em alguma coisa.
Piado que ela pode, que ela tá desanimada. Que ela, mas, pô, se o cara ficou mais carinhoso depois que virou chifrudo, meu.
Não, mas não sei. Então vamos lá pro caso D, né? Ela já estava há 7 anos casada quando traiu. E a traição durou mais ou menos 3 meses, porque ela conheceu o cara no trabalho. Ela começou no emprego novo, já conheceu o cara ali. E aí começou aquela situação de almoça todo dia junto, e conversa e tal. Então.
É recente essa daí.
Olha, todas essas foram acho que de 2007 pra cá. Então pronto, eles eram colegas de trabalho do mesmo setor, almoçavam junto todos os dias. Então foi mais ou menos um mês que tava nesse negócio de fazer amizade lá com o cara e almoçar todo dia, conversar
almoçar
e tal.
Almoçar aqui, começou... almoçar ali, um almoçou outro.
Foi, um mês. E aí isso durou mais ou menos 3 meses. É, houve um envolvimento emocional...
Bom, e aí, houve um
envolvimento emocional muito forte e ela chegou mesmo a fazer planos de separar do marido, e fazia planos aí lá pro futuro de casar, ter mais filhos, né, família, formava uma família os dois juntos, então ela estava realmente decidida a se separar por um certo período. Oi?
Eu não sei se você perguntou isso pra elas, mas ocorreu uma coisa aqui agora. Os terceiros aí na história, né, os Ricardões da história... Será que algum deles é casado também? Ou todos eles eram solteiros?
Que da B, eu não sei esses detalhes. Da A, eu acredito que esteja solteiro, acho que divorciado, eu acho que o da A é divorciado. E o da D era casado. Era casado, mas aí separou da mulher.
Ele se separou?
Ele se separou.
Ou a mulher descobriu? A mulher dele descobriu?
Eu acho que a mulher descobriu, aí acabou separando. Mas ele separou.
Ele que se separou ou a mulher botou ele pra fora?
Não, eu não sei se separou depois de descobrir, né? Talvez ela tenha descoberto, que aí tá, a mulher descobre logo, né? O homem não. Essa é a diferença, né? Então, de repente, como uma coisa que durou 3 meses e houve um envolvimento emocional, eu acredito que a mulher dele tenha descoberto, separou, e aí eles começaram a fazer planos, né? Pra ela se separar também e pros dois viverem juntos.
Vocês adoram dar ênfase que a mulher descobre e o homem não, né?
Mas é
mais
verdade.
Um estereótipo aí feminino, mas acho que isso é verdade.
É verdade, vocês estão vendo esses 4 casos aqui, nenhum homem descobriu. Agora também tem um diferencial aí também, viu? Porque ou a mulher do cara descobre mesmo, agora quando o cara sabe esconder, muitas vezes é a amante que faz que a mulher saiba. Aí
você
que tá,
não pode
a
confiar amante... nem na amante, viu? Putz, ele é o mundo.
Mas assim, amante solteira, né? Que tem a pretensão de ficar com o cara. Ela faz tudo pra poder descobrir. Ela faz de tudo. Inclusive, o caso, a B começou a trair o marido porque descobriu uma traição do marido. Agora não foi ela que descobriu, foi a amante do cara que fez ela ver.
Bom, e aí, voltando a T.
Aí perguntei, né, se o casal tava em crise. Ela disse que não, que muito pelo contrário, que tava numa fase muito legal da vida dela com o marido. Casa nova, emprego novo, um monte de projetos. Tava tudo excelente. E ela fala aqui que nem da parte sexual não, sabe? Ela disse que muito pelo contrário, sempre foi tudo muito bom.
Então essa aí foi só na aventura mesmo, só pra que achou legal.
Ela foi conquistada pelo outro cara.
Perguntei se o marido desconfiou, e ela disse que ele desconfiou, mas porque ela mudou muito. Porque como começou a se envolver com o cara, estava apaixonada pelo cara, ela já estava assim, naquela de que o casamento não estava legal para ela. Então começou a dar demonstrações que estava insatisfeita com o casamento. E aí ela disse que nessa fase o marido chegou a fazer de tudo para recuperá-la, assim, né? Vamos dizer, acho que pensou que ela estava insatisfeita com o casamento e não que ela tivesse, né, com outra pessoa. O que ela está relatando? Ela não está mais com o cara, ela terminou tudo com o cara. Tá com o marido, tá super feliz com o marido, voltou, né, a ter felicidade na família dela, desencanou lá do cara, viu que não tá, é com o marido dela que ela quer ficar, pronto, tá resolvido esse caso.
Será que a traição ajudou? Será que a traição ajudou o marido a ficar mais esperto e manter o relacionamento mais ativo, mais seguro, depois que ele desconfiou, ou mesmo da parte dela?
Será que ele desconfiou de verdade? Eu acho que ele não desconfiou da traição. Eu acho que em todos os casos aqui, quando elas falam que o marido ficou mais carinhoso, que começou a dar mais atenção, acho que é porque elas devem ter demonstrado insatisfação.
O cara ficou mais carinhoso porque tá sendo chifrudo.
É.
Palmas pro cara,
eu acho que,
viu?
Eu acho que na cabeça de nenhum dos 4 maridos, talvez da letra A, né? Mas assim, dos outros, eu acho que não passa pela cabeça deles em forma alguma que eles possam estar sendo traídos, não. Justamente por conta disso que o Falcão falou. Eu acho que se o cara desconfiar, ele vai ficar com raiva da mulher, né? E não ficar mais carinhoso. É. Mas, Cadu, você concorda, né? Com essa coisa.
Aí que tá. Eu acho que essa coisa de você ficar dando motivo, porque tava carente, não sei o quê, isso é desculpa. Acho que tem justificativa, que nem eu falei no cast, pra fazer coisa errada, cara. Você faz coisa errada, sabe por quê? Porque você quer fazer.
E tem toda assim, razão.
Eu posso falar assim, olha, eu por exemplo, tava falando pra vocês, voltei a fumar agora depois que separei e tal, e esse negócio de podcast, e eu fico muito tempo sozinho em casa, às vezes, tal, aí voltei a fumar. Posso falar, olha, eu voltei a fumar porque eu fico muito tempo sozinho. Você desculpa. A verdade pura e simples é, eu voltei a fumar porque eu quero. Porque eu sei que é errado, você vai me fazer mal. Não adianta colocar a fotinha do cara com a perna decepada atrás da caixinha. Você vai fumar, cara, se você quiser, você vai fumar.
Nenhuma delas se arrepende de traição. Nenhuma. Essa história de que a mulher trai e vai pra casa chorar, ó. Historinha que contaram pra vocês dormirem, viu? Quem faz com convicção de que não tem por que se arrepender. Então, eu fiquei chocada. Fiquei chocada, assim, não por saber que mulher traía, né? Fiquei chocada, assim, porque eu imaginava que havia carência emocional, carência afetiva. Inclusive, a B, ela disse, olha, se eu disser pra você que traí por causa de algum motivo, que eu tive algum motivo pra fazer isso, eu vou estar mentindo.
Traí por vontade mesmo e foi.
A questão clara é essa, são mulheres normais, excelentes mães, são mães assim, dessas excelentes mães, são, como diz, né, algumas são profissionais muito competentes, por sinal, então, e eram pessoas fiéis aos maridos até o momento em que encontraram a terceira pessoa. O que mais me deixou assim, besta, né, com esse questionário, porque as quatro recusaram o papel de vítimas.
Olha, você assumiu o compromisso de estar com a pessoa, não assumiu? Quando você assumiu esse compromisso, você falou, olha, esse cara vai ficar velho, esse cara pode ficar chato até um tempo, ele pode ser... Será que eu vou ter condição de suportar os defeitos que ele tem e os que ele vai adquirir ainda? Poxa, pensa em se envolver num relacionamento.
Tem que pensar que você também muda, né? Que a mulher fala, ah, mas o meu marido, mas ela também mudou e já não é mais a gatinha.
Como que você não quer que mude? Se você argumentar, você mudou, você não é mais o mesmo. Então, tudo bem, se mudou pra pior, você vai tentar se corrigir, não sei o que e tal. Mas todo mundo muda todo dia. Todo mundo muda um pouquinho todo dia. Então, eu acho que é uma ligação direta com o caráter que a pessoa tem. Todo mundo aqui, nós quatro aqui, concordamos que não é certo traição.
Não, inclusive, elas mesmas falam, não é certo, né?
Mas é que tá, se não é certo, a justificativa pra você fazer aquilo que não é certo?
É, eu acho que a traição tá muito vinculada a duas coisas, assim, desejo e oportunidade. Agora, claro, gente, não estamos falando aqui que é pra fazer de forma alguma, entendeu? Isso é uma coisa, a gente tá fazendo uma constatação aqui, pra quebrar aquele estereótipo de mulher, que mulher assim, mulher assado, que a gente tá querendo dizer que, não, da mesma forma como homem trai, mulher trai também, não se arrepende, acha bom, se diz que se arrependeu só depois lá que foi descoberto. Eu acho que se for descoberto, ele vai dizer que se arrependeu, que tá arrependido, que quer o marido de volta.
Só se arrepende se for pega.
Não, mas
enquanto
eu
não
acho que
foi descoberta, tá tudo bem.
Enquanto, mas é verdade, eu acho que depois, assim, se o marido descobrir que a casa cair, o marido, né, separar, aí vai se arrepender, porque jogou fora,
vai se arrepender
de ter... não queria de ter jogado
não
fora
de ter curtido a traição.
Não,
né?
Vai se arrepender porque por momentos fugazes acabou jogando fora um casamento, toda uma vida, uma família, né? Porque a gente tá falando aqui de família, a gente não tá. Casamento é coisa, né? Imagina assim, é uma família que você vai estar destruindo por conta de um prazer momentâneo seu.
Daremos continuidade ao tema infidelidade feminina. Desta vez vamos saber a opinião das meninas do grupo, que são a Iracema, a Flor e a G do Pastel de Feira Cast.
Foi assim, eu peguei um questionário com quatro pessoas, quatro mulheres que declararam ter traído os maridos.
Onde é que você pegou esse questionário?
Eu dei uma de jornalista.
Ah, sim, eu pensei que estava pronto em algum lugar.
Não, eu dei uma de jornalista. E as meninas foram extremamente sinceras, foi uma coisa assim, bem louca mesmo, que nem eu imaginei. Porque a gente fala, ah, a mulher trai porque tá carente, a mulher trai porque, né, o marido já não é tão atencioso, tão carinhoso e tal. As quatro disseram coisa nenhuma. Traí porque eu quis, porque não teve motivo.
Então, o Cadu mandou este vídeo sobre uma reportagem que saiu no Fantástico. Tem a ver com o que a gente conversou das mulheres serem infiéis. E saiu uma reportagem falando do marido enganado que entrou na justiça para receber a indenização da ex-mulher. Como eu falei pro Cadu, já pensou se isso vira moda, todo mundo entra na justiça porque foi traído, né? Tá certo que aqui o cara pegou, flagrou a mulher, um monte de gente junto.
Eita, não, foi por ter flagrado mesmo, né? Oi?
Aquela vergonha.
É sacanear a mulher, né? Porque veja bem também.
Eu,
cara,
eu fiquei pensando na...
É uma vergonha, meu, também precisa ver.
O chip vale 7 mil, é isso.
Mas é uma boa maneira de você zoar a pessoa também, né? Porque...
O que eu falei pro Cadu aqui, né? O cara alegou da honra dele, né? Que foi manchada, o juiz condenou. Se bem que nem, no final da reportagem, nenhuma das mulheres pagou os ex-maridos. Mais comum, assim, esse negócio de honra tá ligado ao homem, né? Aquela questão mais machista do que a mulher, né? Se ela for traída pelo cara, assim, é porque é normal. Ele caiu em tentação, ele é homem...
Coisa mais estúpida é assim, mas todo homem é assim, é do instinto do homem, o homem precisa mais disso do que mulher.
Exatamente.
Tem aquele negócio que quando a mulher é traída, ela é a coitada da traída, né? E quando o homem é traído, ele é o corno.
Ah, gente, eu não sei. Vocês já ouviram falar de uma mulher que recebeu grana por ter sido traída?
Pois é.
É machista. Oi? Foi um juiz, né? Homem.
Mas precisa ver se alguém tentou, né?
E não, mas também tem que ver que o cara flagrou.
Mas precisa ver se alguém tentou.
É mais difícil
a
mulher flagrar, né?
Eu conheço uma história, é aqui muito perto de casa, inclusive a menina é amiga do meu marido, pai dela. Ele pegou a mulher na cama dele com o cara e ele atirou no cara e na mulher e matou a mulher.
Nossa.
E assim, ele não foi condenado. Ele não foi condenado. Isso tem mais ou menos uns 15 anos. Eu já vi a menina. E assim, não foi condenado. A advogada alegou. Tem até uma.
Existe uma defesa da honra.
Como que eu posso colocar? Isso. E também.
Não, isso pra defender a honra, você podia matar
as mulheres, né? Então, mas isso foi há uns 20 anos, uns 20, acho que 15, 20 anos. O que acontece? Matou a mulher e tal. É, um dos filhos ficou com ele ainda, acho que as filhas não ficaram mais com ele. Mas parece que o cara mesmo assim, livre, a vida dele não foi lá muito boa, não. E você sabe que a maneira como ele morreu, ele é um engenheiro, né? Ele foi visitar uma obra sozinho num dia, ele caiu de um lugar, morreu sozinho, só foram encontrar o cara depois de, acho que, 2 dias, assim, sabe?
Nossa.
Foi uma história muito punk, assim, da família da menina. Nossa, foi terrível.
A mãe tem proença também.
Foi o pai dela, eu ouvi falar.
Tem um livro de uma procuradora de justiça de São Paulo, se não me engano, que é A Paixão no Banco dos Réus. É muito bom, é só contando casos famosos aqui do Brasil de homens que mataram as mulheres. Crimes passionais, né? Desses crimes passionais mais famosos e mostrando muitas vezes a questão da traição que tá ali por trás. Mas eu acho que hoje em dia não dá mais.
É muito complicado. Pessoal,
se o homem é traído,
né?
E vier com esse papo pra matar a mulher ou o amante, acho que hoje em dia ele é condenado.
Eu não sei se isso é uma coisa nordestina sei lá, mais machista, mas o que eu vejo muito é assim, aqui a mulher traída, ela é a vagabunda. A pessoa que não pensou na mãe, no, nos filhos, na família, só falta ser apedrejada. O homem trair, assim...
É normal.
Ah, porque o casamento já tava mais assim e tal, ela não era mais a mesma, assim, tem mil justificativas, né? Assim, eu conheço um caso, por exemplo, de um cara que, sei lá, tinha 4 filhos, traiu a esposa, ela quis se separar e as pessoas acharam um absurdo. Por que ela não aceita? Assim, duvido que, se fosse ao contrário, seriam tão compreensivos com ela, entendeu? Falta muito ainda pra chegar no mesmo patamar, eu diria. Não,
mas então...
assim, um tem que trair igual o outro, mas não tem o mesmo tratamento, não tem.
Não tem, não tem.
Vou deixar de te amar. Hoje resolvi mudar. Te tendo em mim, amém. Juro não ser mais um bobão.
Também, não é? Da mesma forma como tem homens que vão e homens que não vão também. Ali acho que tudo vai depender do momento que a mulher tá vivendo e até a questão mesmo, né? Do que ela acha certo ou errado, de coisas que a gente nunca faria, né?
Só pra eu entender, assim, essas pessoas, elas depois, assim, acabaram sendo descobertas ou...
Homem não descobre, é isso. Não. É difícil, viu, homem descobrir. Não, das 4, 2 estão vivendo ainda. E o cara não descobre.
Ele só vai descobrir se for que nem esse outro cara aí, ligarem avisando.
É, se for uma coisa muito flagrante, né? Que a mulher queira descobrir e começa a dar bandeira pra ver se o cara também se toca.
Ou alguém contar, alguém souber e contar.
Eu tenho um colega também que fala assim na cara, merece chip mesmo, tal, não sei o que. Que sentido, né?
Mas é justamente isso. Quero fechar aqui esse round com as mulheres. O que vocês acham da infidelidade feminina? O que leva uma mulher a trair o marido?
É, eu não tenho marido, mas não pretendo me casar também. Mas eu acho que se um dia eu resolvesse ficar com uma pessoa pra sempre, assim, porque a ideia do casamento é essa, né? Tu viver com a pessoa pra sempre. Então eu acho que a pessoa, a primeira coisa é ter certeza daquilo que ela quer e respeitar o outro, assim. Então eu penso que traição não tem explicação. Se tu quer trair, se tu não tá contente com aquilo ali, então tu muda de situação, mas muda totalmente. Então eu acho que traição não tem explicação. Eu não sei porque muitas mulheres buscam trair hoje, assim, mas eu acredito que é mais por causa da modernidade, assim. Antigamente a mulher ficava mais presa, ela era mais submissa, e hoje ela já acha que pode fazer a mesma coisa que o homem, assim. Mas na minha opinião, eu acho que não tem explicação, não. Justamente por ela ser independente, ela pode buscar outros rumos, ela não precisa viver com alguém que ela não quer.
Não, mas então, esse é o problema, elas não querem se separar, elas querem os maridos delas.
E eu só dar uma... digamos,
não,
variado.
Mas peraí, minto, um dos casos só é que a mulher não quer mais, ela quer se separar. Mas os outros três casos, elas não querem, querem ficar com os maridos, querem, não querem se desfazer da família.
Ah, gente, eu não tenho, eu não sou moralista e tal, mas eu não conseguiria sustentar essa situação, eu acho. Pra mim, é 8 ou 80. Ou você tá casado e quer ficar, quer melhorar alguma coisa, ou acha que pode melhorar, ou você parte pra outra. Também não acho que pô, casou, tem que ser pra vida inteira. E aguento, fico infeliz. Quero julgar ninguém e tal. E voltar, eu ficar numa história assim, como... ah, não, foi só uma aventura, pode ser de novo. Não sei, é uma situação que pra mim é meio insustentável, eu acho.
Já ouviram falar daquele livro... porque os homens fazem sexo e as mulheres fazem amor, ou ao contrário, as mulheres fazem amor e os homens fazem sexo.
Eu lá já ouvi falar,
mas nunca li.
É, tem essa separação, assim, de que o homem consegue ter sexo e ter amor, e a mulher é só amor, entende?
Pois é, mas por esse
vai
questionário,
ver que as mulheres...
não, exatamente isso que eu quero dizer.
Vai ver que essas mulheres, algumas mulheres de hoje, conseguem separar como os homens, assim, sexo do amor.
Bom, gente, minha opinião, traição, nem pro lado do homem, nem pro lado da mulher. Acho meio improvável que essas pessoas que falam que traem, querem ficar com os maridos, que lá dentro delas não exista algo de errado, entendeu? Porque, assim, ainda numa hipótese que você conheça alguém, aconteça aquilo que a Phoebe falou, né? É, sei lá, tá numa relação meio assim, então o cara tá começando a te cantar, isso, aquilo, pá, foi uma vez. Mas, poxa, você ficar sustentando uma coisa dessa, eu acho muito complicado. Pra uma mulher, entendeu? Até pra homem, às vezes, eu conheço casos aí que a pessoa acaba não conseguindo, entendeu? Sustentar por muito tempo, não é o caso de concordar. Não concordo mesmo, e acho meio complicado esse tipo de mulher que fala, de mulher, de pessoa, né? Que fala que não quero largar o marido. Eu acho que dentro delas ali talvez exista alguma coisa. Como a própria G falou, quando casa, né? Se não tá legal, a modernidade justamente consiste nisso. A gente lutou tanto pra ter uma certa igualdade que a gente não precisa ficar mais presa se a gente não gostar, entendeu? A gente não precisa partir pra esse tipo de coisa, que também pra mim eu acho que não tem a ver com homem e mulher e sim com caráter, né? É isso que eu acho.
É um tema, como eu falei, um tema bomba, né?
Muito polêmico, muito. Fazer uma enquete, assim, vocês têm alguma amiga mesmo, próxima, trai com frequência?
Eu tenho.
E continua casada?
Eu tenho, trabalha comigo.
E por que ela faz isso, Flor?
Então, na verdade, agora, depois de 2 anos, ela tá em processo de separação. Ela falou pra mim que é porque o marido dela é um traço, porque o marido dela não gosta de trabalhar. Mas por que você fica com ele? Ah, porque ele não tem pra onde ir, também ela mora na casa dos pais, porque o cara fica dormindo, isso, aquilo. Pô, mas que justifica? Larga dele, então, justamente, se a casa é tua, tal, o que te, né? Ah, porque tem a menina, tal. Eu falei, mas escuta, não é uma traição até muito maior que a tua filha você viver numa situação dessa? Não é verdade? Porque se você não gosta do cara, não sei, eu penso muito, assim, nessa questão dos filhos também, né? Não sei se eu sou nesse ponto meio careta, mas aí ela os motivos que ela me dá são esses. E assim, eu acho que é uma coisa desagradável, porque assim como eu sei, algumas pessoas sabem disso. Então, assim, por mais que o cara não preste, imagina você ver a pessoa, outras pessoas verem a pessoa chegar no lugar e saber que a mulher ou o cara, sei lá, tá pondo um galho na pessoa, meu.
Pode se arrumar uma desculpa, né? Botar a culpa no homem, ou se arrumar alguma outra desculpa ou não, ou falar que não tem nada. Mas eu acredito naquilo que a Flor falou, que no fundo tem alguma coisa errada. Alguma coisa tá errada, né?
Mas e se não for só curiosidade? De repente uma delas entra ali por curiosidade pra ver como é, às vezes tá aí, sei lá, 15
então,
anos. Entre namoro e casamento.
Mas quando você...
Quer ver, relembrar como é, né? Não sei. Não tô justificando, não, sabe? Tô só dando uma de advogado do diabo aqui. Não tô de lado nenhum.
Tá, se você, por exemplo... Ou então, por exemplo, uma coisa é você, de repente, por algum motivo, conhecer uma pessoa, entendeu? E, sei lá, acontecer de rolar e terminar com o marido. Ou com o marido ou com a esposa. Já aconteceu isso. Agora você ficar em casinhos, então falar, ah, eu traio. Vejo o motivo de continuar casado. Sei lá, eu acho que alguma coisa tem nessas que falam que traio porque quero.
Eu perguntei se vocês conheciam casos de traições recorrentes, assim, porque poucos casos que eu conheço, assim, de pessoas que traíram, depois elas ou terminaram um relacionamento anterior, ou acabaram trocando um por outro. Terreno é delicado, gente. Eu tento não julgar, entendeu? Eu fico pensando. Eu acho que não aconteceria se tivesse tudo ok. Se tivesse num momento legal do casamento, numa fase legal do casamento, eu acho que não tem espaço. Não sei, eu acho que quando surge a oportunidade, você deu a oportunidade.
Tem o lance de você dar a oportunidade também, né?
Exatamente.
Porque se você quer que aconteça algo, você não vai ficar também... Você trabalha, você sabe, tem contato com as pessoas. Se você não quer, entendeu, começar a dar brecha pra esse tipo de coisa, você já mantém uma outra postura. Então,
não, com certeza. Não, eu digo porque eu trabalho há 10 anos, né? Eu, desde 19 anos que eu trabalho, nunca aconteceu, assim, de uma pessoa vir me paquerar, ou nunca aconteceu, nunca.
Olha,
porque também eu já comecei, né? Já tava em um relacionamento, assim, quando comecei a trabalhar. Então, acho que o cara sente de longe também, né? O cara nem gosta de levar fora, sabe? Porque a menina já é comprometida. Vai chegar pra levar fora, né? Não, é. Às vezes o homem fala, ah, não, eu traí, mas fui irresistível, porque a mulher era muito linda, não sei o que. Não existe isso, não. Em algum determinado momento você tem, né, aquela chance de você parar e dizer não. De, não, peraí, não é pra isso aqui que eu tô... Não é isso aqui que eu quero pra mim, né? Agora, eu não traio, assim, por dois motivos. Primeiro, porque eu não gosto. O que eu não quero pra mim, eu também não vou fazer com os outros. Então, eu não quero tomar chifre no meio da testa. Eu também não boto. Já começa por aí.
Esse é o sentido, né, da coisa. Tu
não
fazer nunca
com
ninguém que tu não quer que faça com os outros.
Isso. Vocês perdoariam? Vocês conseguiriam perdoar? Vocês voltariam a confiar como antes?
Como antes? Não, né?
Não, voltar a confiar antes.
Eu jamais voltaria a confiar. Então, eu acho que ia ficar uma situação, sei lá, delicada.
Ruim, né?
Sei lá, hoje meu marido saiu com um amigo, foi pra um jogo de futebol. E aí eu tô aqui na boca conversando, não sei o que. Se eu soubesse de uma traição anterior, eu ia estar. Pô, será que ele foi ao jogo mesmo? Será que isso? Será que aquilo? Sabe?
Mas acaba virando inferno, né?
Exatamente. Acho que perdeu a confiança uma vez, complicado.
Mas traição, ele acaba com o principal sentimento que eu acho que une duas pessoas, ou que mantém duas pessoas juntas, que é o respeito e a confiança, né? Abalou esses dois alicerces, assim, e não tem nada que resista, eu acho.
Também acho isso.
É super complicado até falar desse tema de traição, de falar sobre Mafalda. Depois, se você quiser editar isso pra dar a minha impressão, né? Eu sou uma pessoa cristã, acho que a Phoebe sabe, a Mafalda também. Então, assim, é o princípio básico. Você sabe disso, né, Mafalda? Não trair, entendeu? Eu e ele somos assim. Então, assim, isso eu digo pra vocês, eu não vou trair. Eu não vou trair, aconteça o que acontecer, eu não vou trair, entendeu? Só que isso não é por causa dele. Isso é uma coisa que tá além, entendeu? É Deus. Eu não traio por causa de Deus, entendeu? Não é ele que, assim, não que Deus seja um carrasco. Eu simplesmente não traio porque eu sei que Deus não se agrada da traição. E isso é fato. Que ele entende. Que amor é amor, ele entende isso. Mas, assim, não se agrada. Então, assim, meu esposo também. Eu fico tranquila nesse sentido. Não que eu ponha a mão no fogo. Mas isso é uma coisa dele e Deus. Se ele me trair, eu vou poder tomar o partido que eu quiser. Inclusive, não ficar com ele, porque é o lance da confiança. Trabalhava numa loja um tempo atrás, trabalhava com decoração. Eu encontrei um amigo de escola que eu conhecia com 15 anos, era uma paquerinha, sabe? E ele tava solteiro, tal, voltou lá na loja com a planta e me viu lá. A gente se conheceu, tal, se reconheceu, né? Ele ainda ficou, olha, você lembra, tal, não sei o quê. Então, assim, o cara, a última vez que eu vi, ele tinha 15 anos. Agora com 33, bonitinho. Aí você vê que ficou aquela coisa. Com certeza, se eu tivesse solteira, nenhum problema, né? Puxa vida, uma pessoa legal. Mas na hora, ele ainda fez uma brincadeirinha. O que eu fiz? Eu atendi, fiz uma coisa formal até, e já fiz questão de falar dos meus filhos, entendeu? Então, por exemplo, se é no meu caso, a outra amiga lá, a outra decoradora que tava do lado, casada ou não, a postura da menina é o quê? Não perder a... sabe aquela história da ocasião faz o ladrão? Ela não pede uma ocasião. No meu caso, assim, que nem no caso da Phoebe que ela falou, né? Ela já tem uma postura mais séria. Então é uma questão de postura mesmo.
É, eu acho também. É questão de postura. O cara não chega. Se você não tiver aquela postura, chega, assim, né? Tipo, chega. Vem em mim que eu tô facinho, não chega não.
É, agora é claro que tem os, né, desaforados, né? Tem os desaforados que a gente...
Ah, é, não, é, sempre tem. Não, eu já tive problema, assim, com advogado de advogados de fora, começa a ligar pra pedir informação de processo, e aí gosta da voz, aí já começa, ah, eu vou estar na cidade aí, final de semana, o que tem pra fazer? Não sei, porque eu só vou pra cinema, porque o meu namorado a gente só gosta de ir pro cinema, então eu só sei te indicar filme em cinema.
É,
deixando bem claro, assim, tipo, vá você sozinho. Mas, realmente, agora, essa questão de se ia perdoar, se não ia perdoar, foi outra coisa que a gente comentou, né, Mafalda, na primeira parte aí do programa com os meninos, porque é muito complicado também, assim, eu sei que eu julgava demais, eu antes, né, de casar, mas vamos supor que seja um cara que seja maravilhoso, um marido exemplar, pai exemplar, os dois têm uma vida muito boa, situação financeira estável e tal, aquela coisa toda assim, perfeita, e ele cometeu um deslize, será que você também não vai perdoar? Não, claro, né, também uma vez só, né, que aí duas também, tipo, errar é humano, incidir no erro já é burrice. Mesmo essas meninas, né, que fizeram pela primeira vez, assim, poxa, mas sei lá, vai que o marido descobre, elas não queriam separar. Às vezes fizeram, foram, pagaram pra ver ali e tal, por algum motivo. Eu hoje não julgo mais, sabe?
Perdoar é diferente de desculpar, né? Tem uma diferença muito grande. O perdoar é quando você perdoa e esquece aquilo que a pessoa fez. Só que assim, só que o perdoar, você não tá engolindo o que a pessoa fez. A pessoa sabe que você continua achando aquilo errado, mas você perdoou, passou por cima. Agora, desculpar é diferente, né? O desculpar é você engolir o que a pessoa fez, entendeu? E achar que a pessoa não fez nada, quando na verdade não é, né? Tanto que o perdoar é uma coisa muito mais benigna, né?
Eu tava perguntando a respeito desse questionário que a Phoebe fez, assim, se essas pessoas elas trocaram ou né, ela disse que elas mantiveram um relacionamento, mas elas pensaram em trocar, o que é que as fez desistir e se elas são independentes financeiramente, porque eu acho que às vezes isso conta muito, que é, mas não aguenta mais, mas ou porque ia cair o padrão de vida, ou porque ia ficar, não ia aguentar depender de uma pensãozinha, churuca, ou alguma coisa assim, mantém uma relação que é ruim por questão financeira, e às vezes quando a pessoa tem trabalho, tem sua própria renda, chuta o balde, ah, não tô feliz e eu vou partir pra outra.
O problema todo é que só uma das meninas disse que realmente não quer mais ficar com o marido. E aí tá fazendo assim, o processo lá de separação, tá vendo como é que faz pra separar e, no caso, ficar com a pessoa que ela tá se envolvendo. Mas as outras três foram enfáticas pra dizer, não quero largar meu marido. Disseram que são bons maridos, bons pais. Tanto que dessas três, né, que sobraram, assim, que querem ficar com os maridos, duas não tem mais amante.
Tava lendo um negócio aqui falando que divórcios cresceram de acordo com o crescimento da renda das mulheres, assim. Então, tem uma relação.
Pois é, assim,
tem uma pesquisa da FGV aqui falando que sobre fatores econômicos e a incidência de divórcios. Que uma coisa tá diretamente ligada à outra, assim. Aí por isso que eu te perguntei isso.
Olha só o que eu achei aqui. A lista dos 10 cornos famosos. Euclides da Cunha, escritor brasileiro. Foi chifrado pela esposa Ana Emília e morto pela amante desta. O cadete Dilermando de Assis.
Ele foi morto pelo amante, né? Ele foi...
Tá aqui, escritor brasileiro, autor dos Sertões, que foi chifrado pela esposa e morto pelo amante dela. Daniel Filho, olha só, diretor global, que tendo perdido a atriz Beth Faria para o galã Mário Gomes.
Nossa. Não, o problema não é pra perder, é pra quem perdeu, né, cara?
Pois não é, dá
trão.
Criou? Mário Gomes não é aquele que foi parar no hospital com pepino enfiado no fiofó?
Acho que foi, né? Não sei, não lembro.
Gente, eu sabia que era pepina mais grave.
Não, foi ele que, olha só, criou e ajudou a divulgar o boato maldoso de que Mário Gomes foi internado no hospital com uma cenoura entalada no...
Se não engoliu.
No fiofó.
Eu quero saber quanto foi que Mário Gomes pagou pra inserir essa matinha de que foi um boato.
O terceiro corno famoso, Henrique VIII.
Ah, não é...
É muito antigo. O quarto, Dom João, Dom Casmurro, foi corneado pela esposa Capitu.
Tudo aqui, né? Ninguém verdade, com ficção.
Realmente.
Não, Hamlet. Capitu também nunca ninguém provou que Capitu, no livro não tem não, viu? Que Capitu traiu o cara, não.
Ah, tem esse corno que é legal, ó. Sylvester... Sylvester Stallone, ele foi casado com uma bela atriz e atleta dinamarquesa, Bridget, que pegou ela na cama com outra mulher.
É, e era assessora dele. Era assessora dele, a outra.
A outra era assessora, né?
Gente, coitado.
Ou era dela? Não, era dele, eu acho.
Aí, não sei. Frank Sinatra. É, esse foi, né?
E ele era o Rambo, né? Quem diria?
Quem diria que alguém ia trair
em casa o Rambo? Tu tava com nada, hein?
Pois é.
Mas você sabe, né? Que quem toma muito anabolizante, o pessoal fala, né?
Aqui tô falando que o Frank Sinatra fragou a esposa dele, que era a Ava Gardner, com outra mulher. Pelo menos aqui,
sapateando.
Né? Sapateando. Agora, eu tô pegando de um blog isso daqui, né?
Sapateando.
Sapateando é bom, né? George Harrison também não foi corno?
Quem?
Com o amigo dele, com Eric Clapton. George Harrison.
Não, eu sei que o Eric Clapton foi corno por causa do...
Não, George Harrison pegou a mulher dele com Eric Clapton. Eu não sei se ele pegou, mas a mulher dele deu um belo corno nele com o Eric Clapton, que é amigo dele. Depois eles continuaram amigos, né?
Tirou quanto feiticeiro, porque depois o Eric Clapton levou um shift por causa do Mick Jagger.
Mick Jagger?
Essa Bruni era namorada do Eric Clapton, e o Eric Clapton apresentou pro Mick Jagger. E aí o Mick Jagger... Vem cá, nega.
A mulher do Mick Jagger não pegou ele na cama com o David? Não foi isso?
Não. Ah, não, aí é o fim, gente.
Desde aí já... Tá, e a Luciana Gimenez entrou em que parte da história?
Mick Jagger. Gente, na parte que se deu bem, viu? Porque a pensão dela deve ser muito gorda.
Ei, com certeza.
Esse tempo você tava passando lá na Rede TV, naquele programa dela. E daí tava entrevistando de vez quando ela leva umas pessoas pra entrevistar lá, né? E daí a guria tava falando de amor à primeira vista. Ela deu um comentário assim muito feliz falando que ela sabia muito bem que era amor à primeira vista.
Ah,
ela já tinha passado por isso.
Nem ri.
Amor é o primeiro maracujá.
Se tiver um amor pela conta bancária, aí vamos ver, né?
Primeiro maracujá é ótimo.
É muito sem noção mesmo.
Esse programa dela é ótimo, né? Assim, passa só gente que não aparece na TV há 20 anos, lá tá dando entrevista no Super Pop.
Mas aí, de vez em quando, né?
Não, aí uma vez eu vi, antes de ter filho, assim, porque eu tinha mais tempo para ver besteira, eu vi que ela tava falando com alguém, dizendo, tem que usar camisinha sempre, e eu ficar comigo. É, menos quando você transa com um cara riquíssimo,
que tem dinheiro,
chega e tem toda a chance de ter um filho com ele, né? Ah, gente, vocês lembram do Antônio Conselheiro, o Beato lá do Canudos e tal? Tem um boato de que ele fugiu lá da cidade dele, que é Quixeramobim, no Ceará, porque levou um chifre, eu não sei se embasamento científico, eu tô só reproduzindo, assim. Aí fugiu e foi fazer a revolução. Aí tem chifres que são inspiradores.
Botar pra quebrar.
Será que os sermões foi escrito antes ou depois do chifre, hein?
Anitta Garibaldi traiu o marido pra fugir com... pra casar.
Eu acho que foi durante.
Traiu sim. Traiu sim. Ela era casada.
Ela fugiu do marido com 18 anos.
Puta, também 18 anos.
Eu acho que o chifre do Euclides foi durante, porque ele tava cobrindo a guerra pra um jornal. Então ele viajava sempre. E aí, viagens longas e tal.
Ah. Eu tenho perspectiva de volta, porque era guerra.
Então é isso aí, gente. Encerrando. Eu tô encerrando.
Não, Mafalda, deixa eu só fazer aqui um negócio, mas o resultado, assim, dessa pesquisa, porque eu fiquei chocada, assim, de saber que mulher não traía por carência emocional. Não sei se eu era muito inocente.
Outro, mas eu acho, Phoebe, que algum tipo de necessidade tem aí, ligado ao emocional, é claro, pra você trair, assim. Mesmo que a pessoa fale que não tem, no fundo, eu acho que tem.
Gente, eu acabei de ler que o Rodrigo Santoro também já levou um...
Ah, da Luana.
Da Luana Piovani. Foi na capa da Caras, lá numa revista dessa aí de fofoca.
Opa, outro famoso corno aí, o Rodrigo Santoro.
Tadinho.
Ah,
gente, o que faz uma pessoa cornear o Rodrigo Santoro?
Coitado mesmo.
Com quem a Piovani chifrou?
Foi com um daqueles carinhos lá da Bahia.
É.
Ah, é.
Angel, que depois saiu a namorar e vai de Sangalo. Se não me engano, né?
Ah, segundo a Veja Rio, até hoje eles não se falam.
Mas também, né? Também Rede cara... Nacional, a capa da revista, sacanagem.
Pior jeito de descobrir
isso. Assim, né? Ele deu a volta por cima, porque ele ficou com fama de coitadinho, é aquilo que a gente falou, né? Porque todo mundo ficou tadinho. O cara tá super bem, fazendo Lost, o caramba, bonito. Com uma namorada bonita, parece que tá muito mais bem sucedido do que ela. E enfim, ela já trocou trilhões de vezes de namorado.
Ela ficou com a fama de vagabunda, né?
É, como sempre, entendeu? Então,
ela namorou aquele. Como é o nome dele? Dado Dolabella. Eu acho ali fim de festa, nem fim de festa.
É, aqui, fim de festa. Não, se eu contar pra vocês o que eu já passei por causa dele, vocês não vão acreditar nunca.
Que foda! Conta. Quando eu tava na faculdade, a gente resolveu fazer uma viagem pro Rio pra conhecer uns veículos de comunicação e tal. E a gente foi participar do programa Altas Horas. E Santa Catarina no Rio dá quase um dia, mais um pouco de viagem, né?
Ah, é?
É, e a gente, não sei porque, deu um acidente, atrasou a viagem. Eu sei que a gente ficou muito tempo no ônibus, assim. Quase 2 dias.
Nossa
E daí
senhora.
A gente chegou no Rio, eu louca pra tomar um banho, descansar. Eu sei que a gente chegou muito em cima da hora. A gente tinha, porque tinha ir pra gravação do programa Altas Horas. Que era umas 2 da tarde. Então a gente foi direto, não foi pra hotel, não foi nada. Vocês imaginam? 2 dias de viagem quase. Indo direto pra lá.
Um cheirinho básico.
É, indo direto pra lá. Tá, cheguei morta de cansada. E lá era uma fila, assim. E eles vão organizando as pessoas. Eu não sei se vocês lembram, mas fica tipo uma arquibancadinha, assim. E eu peguei a fila bem rápido primeiro, porque eu queria sentar lá atrás, que era pra não aparecer. E daí chegou na metade da fila, a mulher do programa que organiza falou: "Você não, moça, você vem comigo." Puxou eu e mais 3 amigas e colocou nós na primeira fila. Atrás dos entrevistadinhos ali. E um dos entrevistados era o Dado Dolabella. E daí, na época, esse desgraçado, ele namorava com a Débora Seco. E foi bem na época que ele se descobriu como cantor, assim.
Ai, meu pai.
E ele fez uma
Eu acho que eu lembro que ele cantou até aquela música do Pearl Jam, no programa.
Isso!
Ai, meu Deus. Tu me viu?
Eu vou me sentir.
Eu vi você na televisão e não me lembro.
Viu ali atrás dele, desejando a morte dele. Guria, deu pra ver a minha cara depois do programa, olhando pra ele muito queimado. Porque vocês não têm noção. A gente entrou lá às 2 da tarde e saímos de lá às 7 horas da noite.
Aff, mãe.
Porque esse idiota fez uma música pra Débora Seco. E daí cismaram de ligar pra ela, pra ele cantar a música no telefone pra ela.
Ai, meu Deus.
Ninguém disse que eles achavam essa guria no telefone. E demorava. E daí... O Serginho lá fez a gente ensaiar a música, porque daí queria que cantasse junto com ele.
Ai, meu Deus.
Que era horrível. A música era assim, ó. Era... Ô, Débora! É,
acabou, vocês podem parar de escutar agora. Acho que nem todo mundo entendeu a piada. Assim, vocês sabem como é que faz manteiga? Eu vou explicar pra vocês, calma.
Piada...
Sabe manteiga? Manteiga vem com leite. Batendo a manteiga. Sabe? Aí o movimento do ato sexual.
Cadu dando gabarito da piada.